Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Hoje a gente quer contar a história de uma mulher cuja vida pode servir de inspiração para muitas, muitas mulheres. Aninha nasceu no interior em 1889, na cidade de Goiás, então capital do estado de Goiás. Jovem simples, de família tradicional, mas sem muito recursos, Aninha adorava ler e, mesmo com poucos estudos, se aventurou pelo mundo da poesia aos 14 anos. Entre os 16 e os 21 anos, desenvolveu seu talento como escritora, conferencista, declamadora e também jornalista, chegando a publicar poemas, crônicas e contos. Apesar do preconceito da época que limitava o futuro da mulher, Aninha se destacava.
Só que sempre tem um só que. Em 1911, após se apaixonar, Aninha teve que ir embora de sua cidade natal. O amor que nasceu no seu coração não foi compreendido e muito menos aceito na conservadora e machista capital de Goiás. Aninha tinha se apaixonado por um homem divorciado, Cantídio, e com ele se foi para Jaboticabal, no interior de São Paulo.
Sobre essa fuga por amor, Aninha escreveu: "Meus anseios extravasaram a velha casa, arrombaram portas e janelas, e eu me fiz ao largo da vida. Andei por mundos ignotos e cavalguei o corcel branco do sonho."
Cantídio, porém, era ciumento e não aceitava que Aninha escrevesse ou participasse de atividades literárias. Não podendo mais publicar, ela se contentava em escrever em seus cadernos, vez ou outra mostrando seus textos para alguém. Em 1922, Aninha foi convidada para participar da Semana de Arte Moderna, mas Cantídio não permitiu. A ela restou viver como esposa e mãe por muitos anos.
Só que, olha aí de novo o só que, em 1934, Aninha ficou viúva, com 4 filhos para criar. E agora? Agora vamos produzir doces para vender. Doces de caju, abóbora, figo e laranja. Doces que encantavam tanto quanto suas palavras. Aliás, Aninha dizia que era mais doceira do que escritora. Além dos doces, ela também produzia linguiças, vendeu livros de porta em porta, mudou de cidade, voltou a se arriscar como colaboradora de jornal e chegou até a se candidatar a vereadora. E foi tocando a vida, criando os filhos, cuidando da família.
Foi nessa época, no início da maturidade, que a poesia toma conta de sua alma e enche ainda mais os seus cadernos. Uma poesia que nasce de angústias e aflições, se faz presente em versos livres e escritas simples, retratando personagens femininas e marginalizadas, como lavadeiras e prostitutas.
Se toda história tem um só que, toda boa história tem um certo dia. Com Aninha não seria diferente. Certo dia, em 1956, já com 67 anos, a nossa Aninha volta para sua cidade natal, hoje conhecida como Goiás Velho.
Do perdido tempo, do passado tempo, escuto a voz das pedras. Volta, volta, volta. E os sinos das igrejas que ouvia na distância diziam: vem, vem, vem. E a água do rio que corria chamava, chamava. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha à velha casa, deserta.
Aos 70 anos, decidiu aprender datilografia para preparar suas poesias para um dia publicar. E aos 75 anos, Aninha conseguiu realizar o seu sonho e publicou o seu primeiro livro, O Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais.
Anos depois, seus textos chegam nas mãos de outro grande nome da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade, que publica um artigo sobre a nossa Aninha.
Cora Coralina, tão gostoso pronunciar esse nome, que começa aberto em rosa e depois desliza pelas entranhas do mar. surdinando música de sereias antigas e de Dona Janaína moderna.
Cora Coralina, para mim a pessoa mais importante de Goiás, mais do que o governador, as excelências, os homens ricos e influentes do estado. Entretanto, uma velhinha sem posses, rica apenas de sua poesia, de sua invenção e identificada com a vida como é, por exemplo, uma estrada.
Na estrada, que é Cora Coralina, passam o Brasil velho e o atual. Passam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade vária. Escutemos.
Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha tão desprezada, tão murmurada.
Todas as vidas. E Cora Coralina as celebra, todas com o mesmo sentimento de quem abençoa a vida. Cora Coralina, uma admirável brasileira. Aninha é um exemplo para todos nós, mas principalmente para as mulheres. Aninha, ou Cora Coralina, nunca desistiu de sua poesia. E a nós só resta agradecer por sua persistência em vencer todas as dificuldades e preconceitos e tornar sua poesia uma realidade em nossas vidas. Obrigada, Aninha. Obrigada, Cora Coralina.
Se você quiser saber mais sobre a vida de Aninha, a gente recomenda o livro Cora Coralina, Raízes de Aninha, de Clóvis Carvalho Brito e Rita Elisa Seda, publicado pela editora Ideias e Letras.
E se um dia você for à cidade de Goiás, ou Goiás Velho, que fica a cerca de 140 quilômetros da atual capital Goiânia, não deixe de visitar o Museu Casa de Cora Coralina. A visita à residência da escritora é guiada, dura cerca de 50 minutos e é feita diariamente, exceto às segundas-feiras. É preciso fazer agendamento pelo e-mail museucoracoralina@gmail.com.